Caros estudantes do curso de Administração à Distância, o tema desta unidade é Teoria do Consumidor. Bem, a Teoria do Consumidor, ela se baseia na ideia de que as pessoas, de um modo geral, elas se deparam com a necessidade de tomar decisões o tempo todo. Como vocês viram no livro, até coloquei como exemplo, digamos, as pessoas que moram aqui na cidade de Florianópolis, as pessoas poderiam pensar, puxa, eu moro numa cidade onde tem belíssimas praias, mas só que eu trabalho perto da universidade, ou então estudo na universidade. Devo comprar um imóvel para morar na praia ou devo comprar um imóvel para morar perto do meu trabalho, perto da universidade? Se eu compro na praia, eu tenho a satisfação, né, de no final de tarde ou então mesmo antes de trabalhar, dar uma caminhada pela praia, tomar um banho de mar, né? Enfim, isso pode me trazer um grande nível de satisfação. Por outro lado, eu gastarei cerca de 25 minutos no deslocamento entre a minha residência e o meu local de trabalho ou de estudo. Por outro lado, se eu morar perto da universidade, eu poderei acordar não muito cedo e poderei, inclusive, ir a pé para o local de trabalho ou local de estudo. Mas, por outro lado, não ficarei, né, não teria aquele prazer, de estar próximo da praia. Então, isso, digamos, é uma situação entre milhares de situações que os seres humanos, as pessoas, têm que tomar decisões. Então, a teoria do consumidor vai exatamente nessa direção. Ela procura entender o comportamento das pessoas, né? Comportamento que envolvam realização de despesas. Bem, então esse consumidor, ele vai se deparar com duas restrições que são importantíssimas. Esse consumidor, digamos, ele tem necessidades, ele tem desejos, né, que gostaria de realizar, mas só que ele se depara com algumas restrições que podem dificultar a realização dos desejos e necessidades com a intensidade que ele gostaria. Uma dessas restrições é a renda das pessoas. E a outra restrição é o preço dos produtos. Então, algumas pessoas gostariam, por exemplo, de comprar um automóvel luxuoso, né? Não somente para atender à sua necessidade de deslocamento, mas para fazer isso com um alto nível de conforto. E também, talvez, digamos, com um carro que tem uma grande potência, né? Mas só que esses carros custam bastante caros e ele pode não ter uma renda para, né, comprar um automóvel de tal tipo. Então, com base, né, na sua renda e com base no preço, por exemplo, dos automóveis, esse indivíduo pode, né, se ver obrigado a comprar um automóvel bem mais simples do que aquele que ele sonharia, né? Então, resumidamente, as pessoas têm necessidades, têm desejos, mas no momento da satisfação de ambos, ela se depara com restrições, tipo a sua renda e o preço dos produtos, né? Produtos e serviços. Bem, se vocês olharem o slide, né, esse slide, temos uma situação hipotética de um indivíduo que tem uma renda de R$ 300. Para facilitar o raciocínio, esse exemplo é um exemplo bastante simples, em que esse indivíduo gastaria toda a sua renda ou com aluguel de vídeos ou com ingressos para shows, né? O aluguel de vídeo custaria R$ 20 a unidade e o ingresso para show custaria R$ 60. Então vejam que se esse indivíduo gastar toda a sua renda com vídeos, ele poderia alugar 15 vídeos. Por outro lado, se ele gastar toda a sua renda com shows, ele poderia assistir 5 shows. Então, essas seriam, digamos, duas situações extremadas, mas ele também tem alternativas intermediárias, né? Gastar sua renda com shows e com vídeos, né? Com aluguel de vídeos. Então, por exemplo, com essa renda de R$300, ele pode alugar 9 vídeos e comprar 2 ingressos para shows, né? Ou então, ele pode fazer o seguinte, alugar 3 vídeos, com isso ele gastaria R$60, e comprar 4 ingressos para shows, com isso ele gastaria R$240. Somando os dois gastos, se teria o quê? O gasto total de R$300. Então, esse quadro mostra as alternativas, né, que esse consumidor teria na aquisição, né, de aluguel de vídeos e na compra de ingressos para shows. Então, com essa renda de R$300, ele tem acesso a algumas combinações desses dois tipos de bens. Bem, um conceito muito importante na teoria do consumidor é a reta orçamentária, ou linha orçamentária. O nome está dizendo, orçamentária vem de orçamento. E essa reta orçamentária, ela é uma representação gráfica daquela tabela, daquele quadro que nós vimos ali anteriormente, né? Então, a reta orçamentária mostra as possíveis combinações de dois bens, dada a renda do consumidor e os preços dos bens. Isso aí vocês podem dar uma olhada, né, na representação gráfica na reta orçamentária nessa unidade. Então, temos na representação gráfica da reta orçamentária, no eixo vertical, essa reta vai cortar um determinado ponto. Vamos supor que no eixo vertical nós tenhamos o número de shows. E no eixo horizontal, nós tenhamos número de vídeos alugados. Então, o ponto em que a reta orçamentária corta o eixo vertical, isso é, onde está colocado o número de shows que nós podemos assistir, vai indicar o número máximo de shows que eu posso assistir, dada aquela renda. E coisa semelhante aconteceria no eixo horizontal. Aquele eixo horizontal, no ponto em que é cortado pela reta orçamentária, você tem a informação sobre o número máximo de vídeos que podem ser alugados, dada aquela renda e dado o preço do aluguel do vídeo. Bem, uma coisa interessante é se verificar as modificações na reta orçamentária. Bem, essas modificações podem ser de dois principais tipos. Pode ocorrer modificação na reta orçamentária devido à modificação na renda, com os preços dos bens permanecendo os mesmos. Vamos supor que o preço do aluguel do vídeo permaneça em R$20. E o aluguel, o preço do ingresso para show permanece em 60. No tempo 1, a minha renda é 300. Vamos supor agora que a minha renda tenha aumentado para R$500. O que que isso significa? Significa que eu posso comprar mais dos dois bens. Então, o que se verifica em termos gráficos, né, em termos de figura, é que aquela reta orçamentária, ela sofreria um deslocamento para fora, tá? E isso se deve exatamente a essa melhor situação decorrente do aumento da renda, com o preço dos bens permanecendo os mesmos. Bem, a outra situação em que a reta orçamentária se modifica é quando a renda não sofre alteração. Por exemplo, a renda permanece em 300, e o preço dos bens se altera, né? Vamos supor que o preço de ambos os bens diminua. Gente, acontecendo isso, vamos supor que ambos os bens, o preço diminua na mesma proporção, e com a renda permanecendo constante. A situação desse consumidor, ela também melhora. Nós vamos observar também o quê? Um deslocamento dessa reta orçamentária para fora. Por quê? Porque agora nós podemos comprar mais nos dois tipos de bens, mesmo que a renda nominal tenha permanecido a mesma. E tem uma outra situação. Nós podemos ter também a situação que a renda permanece constante, o preço de um bem também, e o preço do outro sofre modificação. Vamos supor que o aluguel do vídeo tenha diminuído. O que que isso vai representar? Isso vai representar também uma melhora na situação desse consumidor. Só que em vez de você verificar agora um deslocamento para fora, né, da reta orçamentária e num sentido paralelo à situação inicial, você vai ter uma situação em que essa reta ela vai se deslocar também para fora, porém no eixo vertical você não tem esse deslocamento. Vai se deslocar somente, no caso, no eixo horizontal, que é o correspondente ao número de vídeos alugados. Vamos falar agora sobre o objetivo do consumidor. Gente, o objetivo do consumidor é a maximização da sua satisfação. Ele quer obter o máximo de satisfação do consumo dos bens, tá? Dada a sua renda limitada e dado o preço dos bens. Bem, nós vamos fazer uma suposição que, num primeiro momento, pode parecer estranha para vocês. Mas entendam que essa suposição é simplesmente para facilitar o raciocínio. A suposição é a seguinte: os consumidores seriam capazes de quantificar sua satisfação ao consumir bens. Como é que poderia acontecer isso? Bem, isso poderia acontecer através de uma medida que a teoria chama de UTIS. UTIS vem de utilidade. Uma coisa tem utilidade quando proporciona satisfação à pessoa que consome aquela coisa. Então, por exemplo, quando eu tomei esse gole de água, é porque eu estava com sede. Então eu tinha uma necessidade. O gole de água me trouxe satisfação, né? Porque reduziu a minha sede. Então eu poderia dizer que esse gole de água tinha uma certa quantidade de UTIs, tá? Nós sabemos que, eu vou repetir, né, que na realidade nós não fazemos isso, mas intuitivamente é como se nós fizéssemos, tá? Por exemplo, eu tenho mais satisfação ao consumir um chocolate preto do que o chocolate branco. Eu tenho, digamos, mais satisfação ao consumir um bife de carne bovina do que um bife de carne de frango, um filé de carne de frango. Então eu poderia alocar maior quantidade de UTIs a esse filé de carne bovina em relação ao filé de carne de frango. Então nós vamos adotar essa suposição, tá, gente? De que o consumidor, ao consumir bens, ele quantificaria o nível de satisfação decorrente do consumo desses bens. É importante frisar que bens são o quê? Bens são produtos e serviços. Bem, essa discussão sobre a busca de satisfação pelo consumidor, um conceito muito importante é o conceito de utilidade total. Utilidade total é a satisfação que é obtida do consumo de uma certa quantidade de bens. Por exemplo, o consumo de cerveja, tá? Vamos supor que esteja um dia, final de semana, um dia muito quente, e vamos imaginar em cervejas, em latinha de cervejas, né? Cada latinha tem 355 ml. Eu estou com muita vontade de tomar cerveja. Então vamos supor que ao tomar a primeira cerveja, eu estou com muita vontade, muita vontade. E aí eu tenha uma satisfação de 20 UTIs. Tá? Botei aqui, anotei aqui, ó, 20 UTIs com o consumo da primeira lata de cerveja. Só que eu não fiquei ainda totalmente satisfeito. Tá? Eu quero tomar mais cerveja. Aí vou tomar a segunda latinha de cerveja. Vamos supor que a segunda latinha de cerveja me proporcionou uma satisfação de 15 UTIs. Tá? Então vejam que na primeira a satisfação foi 20 UTIs. E a segunda foi 15 UTIs. Mas ainda não estou totalmente satisfeito. Ainda quero tomar mais uma latinha de cerveja. E consumi essa última latinha de cerveja e me proporcionou uma satisfação de 10 UTIs. Tá? Muito bem. Gente, vejam que eu consumi 3 latas. Agora estou satisfeito. Terminei a terceira latinha de cerveja. Estou satisfeito. Não quero mais tomar cerveja. Tá? E aí vamos supor que alguém me forneça uma quarta lata de cerveja. O que que vai acontecer? Em vez de me proporcionar satisfação, essa última lata, como já estou plenamente satisfeito, pode me trazer um certo desagrado. Então eu poderia dizer que essa lata poderia me trazer, digamos, teria cerca de menos 5 UTIs. Vamos lá, vamos ver qual foi então a minha utilidade total. Lembrando, a primeira lata me proporcionou uma satisfação de 20, a segunda 15, a terceira 10 e a quarta menos 5. Eu vou somar isso aqui, ó, 10 mais 15 mais 10, não, 20 mais 15 mais 10. Isso dá 45 menos 5, 40. Então a minha utilidade total, a minha satisfação total é de 40 UTIs. Tá ok? Essa seria a medição da minha satisfação total do consumo de 4 latas de cerveja. Ou em outras palavras, seria a utilidade total. O outro conceito é o conceito de utilidade marginal. Utilidade marginal, o nome está dizendo, satisfação na margem. O que que seria a margem nesse exemplo que eu forneci? Seria a satisfação associada à última unidade, última lata de cerveja. Então, a utilidade marginal da primeira lata é 20, da segunda é 15, da terceira é 10 e da quarta é menos 5. Tá? Então, repetindo, utilidade marginal é o grau de satisfação do consumo da última unidade daquele bem. Nesse exemplo, seria latas de cerveja. Gente, vocês notaram que o grau de satisfação de cada lata vai diminuindo até se tornar, digamos, uma satisfação negativa ou, pelo contrário, um desagrado ao consumir a quarta lata. Então, em função disso, se diz que a utilidade marginal ela é decrescente. E por que que isso acontece? Isso acontece porque, num determinado momento, vamos voltar esse nosso exemplo da cerveja. A minha necessidade de consumir cerveja era muito grande. E aí, quando eu consumi a primeira lata, eu reduzi um pouco essa necessidade. Quando eu vou tomar a segunda lata, eu tenho uma necessidade menor. Então, ela tende a me proporcionar um grau de satisfação menor. E assim por diante. Então, a utilidade marginal vai caindo. Porque eu vou ficando saciado no consumo daquele bem. Tá? E ela pode chegar a ser negativa, porque se eu consumir, né, uma unidade adicional que tem uma utilidade marginal negativa, significa dizer que não vai me proporcionar nenhum nível de satisfação adicional. Pelo contrário, vai diminuir o meu nível de satisfação total. Muito bem, esse exemplo até que eu forneci para vocês pode ser visto também, né? Podemos ver um outro exemplo aqui no slide. No slide cujo título é Utilidade Total e Utilidade Marginal com Consumo de Copos d'Água. Então aqui aparece, né, o número de copos d'água sendo de 0 a 4, a utilidade total na segunda coluna e utilidade marginal na terceira. Então, o que que está sendo colocado aqui, ó? À medida que eu vou aumentando, né, o número de copos d'água, a utilidade total vai aumentando. Isso é até atingir 3 copos d'água. Se eu consumo o quarto copo d'água, a utilidade total ela diminui de 33 para 28 UTIs. E a utilidade marginal, por sua vez, ela vai diminuindo e se torna negativa. Em função dessas situações que eu descrevi há pouco. Bem, gente, uma decisão muito importante do consumidor, nessa sua busca pela máxima satisfação, vai ser a determinação da combinação dos bens que vai lhe proporcionar o máximo de satisfação. E essa combinação, o critério que o consumidor intuitivamente ele adota, utiliza os conceitos de utilidade marginal, né, utilidade marginal do bem, e o preço desses bens. Então, lembrando que o conceito de utilidade marginal é o quê? É o grau de satisfação proporcionado pelo consumo da última unidade consumida para aquele bem. Isso é utilidade marginal, né? Então, a combinação dos bens que o consumidor vai definir, né, como sendo a melhor, vai acontecer no ponto em que a utilidade marginal, por exemplo, do bem A, sob o preço do bem A, vai ser igual à utilidade marginal do bem B, sob o preço do bem B. Tá? O que que significa dizer isso, gente? Seria aquela situação em que a satisfação proporcionada pelo gasto último real gasto com o bem A seja idêntica à satisfação proporcionada pelo último real gasto com bem B. Então, nessa situação, o consumidor atingiria, digamos, o seu maior nível de bem-estar. Não haveria razão para ele deixar reduzir o consumo de um bem e aumentar o consumo de outro bem. Porque naquele ponto, o último real gasto com A e com B estariam proporcionando o mesmo nível de satisfação. Isso pode ser visto nesse slide, né? Esse slide que vocês estão, né, visualizando, cujo título é Comportamento do Consumidor na Definição das Quantidades dos Bens. Então, temos aqui novamente que os dois bens seriam shows, né? Shows, ingressos para shows e aluguel de vídeos. Então vejam que nesse exemplo, à medida que nós vamos aumentando, né, o número de shows adquiridos, a utilidade marginal dos shows vai o quê? Vai diminuindo. Por outro lado, observem o que acontece com os vídeos alugados, né? Se você vai reduzindo o número de vídeos alugados, o que que vai acontecer? Você vai ter menor quantidade desses vídeos. Consequentemente, a utilidade marginal deles é maior, né? Mas se você também pensasse, digamos, em sentido contrário, se você vai aumentando o número de vídeos, você também verifica aquele comportamento de que o grau de satisfação, né, das últimas unidades vai diminuindo. Quando você passa, por exemplo, de 3 vídeos alugados até 15 vídeos alugados. Veja que a utilidade marginal, que é 350, ela chega a 50. Mas o que nos interessa aqui nesse quadro é a terceira e a sexta coluna. Na terceira coluna nós temos o quê? Utilidade marginal de show sobre o preço de show. E na sexta coluna nós temos utilidade marginal de vídeo sobre o preço do vídeo. Gente, vejam o que vai acontecendo. Ó, o preço do vídeo, o preço do show ali na terceira coluna permanece o mesmo, né, que é 60. E o que vai acontecendo aqui, ó? Se a utilidade marginal vai caindo, ao você passar de 1 para 5 unidades de shows, é lógico que essa relação utilidade marginal do show sobre o preço do show também vai diminuindo. Começa com 25 e vai atingindo a 5. Por outro lado, o que que vai acontecer com relação ali ao número, a utilidade marginal de vídeo sobre o preço do vídeo? Se você está começando no tempo 1, ó, alugando 15 vídeos, à medida que você vai reduzindo o número de vídeos alugados, a utilidade marginal, como eu já mencionei, ela aumenta, né? Porque o número de vídeos se tornando menor, eles se tornam, digamos, mais escassos, e consequentemente a sua utilidade aumenta. E se você olhar a última tabela, última coluna, quer dizer, você vai verificar que a utilidade marginal de vídeo sobre o preço de vídeo vai aumentando. Então vejam ali que nós temos uma única situação em que se observa a igualdade, né? Em que a utilidade marginal de show sobre o preço de show é igual à utilidade marginal de vídeo sobre o preço de vídeo. Isso acontece com o consumo de 3 ingressos de show e o aluguel de 6 vídeos. Então essa seria a combinação que proporcionaria o máximo de satisfação a esse consumidor. Bem, agora vamos ver a curva de demanda. Puxa, esse conceito é extremamente mencionado, né? A demanda por um produto. A curva de demanda mostra o seguinte. Ela é negativamente inclinada. A representação gráfica dela coloca no eixo vertical o preço do produto e no eixo horizontal a quantidade demandada do produto, isto é, a quantidade que os consumidores estariam dispostos a comprar àquele nível de preço. Bem, e ela é negativamente inclinada por quê? Porque à medida que o preço diminui, as pessoas desejam comprar quantidades maiores daquele bem. Então, por exemplo, se você tem uma determinada situação em que o preço do quilo da picanha está por R$ 40. Aí você vai comprar por mês, em função desse preço, vamos supor, 2 quilos. Se o preço cair para, vamos supor, R$ 40 para R$ 30, é possível que você, em vez de comprar 2 quilos, você passe a comprar 3 quilos. Se o preço da picanha cair para R$ 20 o quilo, as pessoas podem se dispor a comprar cerca de, vamos supor, 5 quilos, e assim por diante, tá? Bem, de onde surge essa curva de demanda? Gente, a curva de demanda, ela surge nada mais, nada menos, daquele comportamento do consumidor de obter a máxima satisfação possível do consumo de bens. Então, cada ponto da curva de demanda representa uma situação em que, com aquele bem, o consumidor estaria fazendo o melhor possível e respeitando, né, aquela identidade, utilidade marginal sobre o preço desse bem em relação aos demais bens. Então, por exemplo, se nós sabemos que se nós temos uma situação número um, né, de equilíbrio do consumidor, em que a utilidade marginal por unidade, a última unidade monetária gasta em cada bem é a mesma, então nós teríamos, por exemplo, com relação ao bem A, um determinado ponto nessa curva de demanda. Se o preço, por exemplo, se o preço desse bem que nós estamos preocupados com a curva de demanda dele, se o preço dele diminui, é lógico que ele atinge uma nova situação de equilíbrio na combinação dos bens que ele vai adquirir. E possivelmente ele vai comprar mais desse bem em relação aos outros bens. Então, os pontos de uma curva de demanda são o quê? São pontos de otimização do comportamento do consumidor. Bem, outro elemento bastante interessante para se discutir ainda relativamente à curva de demanda, né, e ao comportamento do consumidor, é o efeito substituição e efeito renda. O que que seria isso, efeito substituição e efeito renda? Eles ocorrem quando o preço de um produto diminui. Bem, nós vimos que quando o preço, por exemplo, o preço de um produto estava. Esse exemplo que acabei de fornecer com relação ao preço da picanha, né? O preço da picanha estava R$ 40 e as pessoas estavam consumindo, digamos, 2 quilos por mês. Aí o preço caiu para 30, o consumo passou a ser 3 quilos por mês. Então veja o que aconteceu. A redução no preço da picanha fez com que as pessoas aumentassem a quantidade demandada por picanha, ok? Bem, essa modificação na quantidade demandada, né, de passar de 2 para 3 quilos, ela pode ser explicada por dois efeitos decorrentes da queda do preço: o efeito substituição e o efeito renda. O que é o efeito substituição? Gente, vamos supor que os produtos substitutos da picanha seria o seguinte: eu posso fazer o churrasco também com a fraldinha. Né? Posso fazer o churrasco com alcatra. Vamos supor que o preço desses produtos não tenha sofrido alteração, tá? Mas aí o preço da picanha diminuiu. Aí o que que eu faço? Eu diminuo a quantidade consumida de alcatra ou de fraldinha e passo a consumir maior quantidade de picanha. Por quê? Porque o preço da picanha diminuiu. Tá? Isso é o quê? O efeito substituição. E o que que seria o efeito renda? O efeito renda é o seguinte, gente. Eu tenho uma dada renda, um determinado nível de renda. Se o preço de um bem diminuiu, um bem que eu compro, no caso a picanha diminuiu, o que que isso significa? Significa dizer que mesmo que o salário que eu receba em termos nominais não tenha sofrido alteração, a minha situação melhorou. Eu tenho ganho de poder aquisitivo, porque o preço da picanha diminuiu. Então, o que que eu posso fazer com esse ganho de poder aquisitivo? Posso comprar maior quantidade de picanha, tá? Ou até posso comprar maior quantidade tanto de picanha também, como também dos outros dois tipos de bem, no caso da fraldinha e da alcatra. Então, isso é o efeito renda. Bem, e temos a curva de demanda do mercado. A curva de demanda do mercado é o quê? A curva de demanda do mercado é verificar o comportamento, né, de todas as pessoas de um determinado mercado para as variações de preço. Então, se nós temos uma situação que o preço da picanha está 40, nós temos 100 consumidores no determinado mercado e cada consumidor consome 2 quilos por mês. Significa dizer que nesse mercado, ao preço de 40, se consome 200 quilos de picanha por mês. Isso seria um ponto dessa curva de demanda. Então, a curva de demanda é o quê? É você verificar a quantidade demandada de todas as pessoas em determinado mercado aos diferentes níveis de preço. Bem, o último assunto sobre a teoria do consumidor é a elasticidade da demanda. A elasticidade da demanda mede a sensibilidade dos consumidores, né, com relação à modificação no nível de preço. Bem, então, podemos também adotar uma outra definição. A elasticidade preço da demanda, que é a que nos interessa aqui, ela seria o quê? A variação percentual na quantidade demandada de um bem dividida pela variação percentual no preço desse bem. Tá? Então, por exemplo, se o preço da picanha, vamos supor que aumentou 10%. Se eu observo que a quantidade demandada de picanha caiu 15%, isso significa dizer que a elasticidade preço da demanda é o quê? É 1,5. Certo? Então, isso é o quê? Elasticidade preço da demanda. Bem, vamos interpretar esse 1,5. Esse 1,5 diz o seguinte: para cada variação de 1% no preço, digamos, de um bem, vamos supor que seja 1,5 negativo, tá? Que foi o caso desse exemplo que eu citei aí do consumo de picanha. Para cada variação de 1% no preço da picanha, espera-se uma variação em sentido contrário de 1,5% na quantidade demandada de picanha. Essa é a interpretação. Gente, dependendo da magnitude do coeficiente da elasticidade, nós podemos classificar a demanda em três principais tipos. Quando a elasticidade é maior que 1, diz-se que a demanda é elástica. Quando a elasticidade é igual a 1, diz-se que a demanda possui elasticidade unitária. E quando a elasticidade é menor que 1, diz-se que a demanda ela é inelástica. O que significa dizer demanda elástica? Significa dizer que a demanda é muito sensível à variação de preço. Significa dizer, por exemplo, se o preço aumentou 10%, a quantidade demandada vai diminuir mais do que 10%. Então, uma demanda muito sensível à variação de preço. E o que é uma demanda inelástica? A demanda inelástica é aquela que é menos sensível à variação de preço. Por exemplo, o preço do bem aumentou 10%. Aí vamos supor que a minha quantidade demandada pelo bem diminuiu 0,5%. Então, a quantidade demandada teria diminuído proporcionalmente menos do que a variação no preço. Então, significa dizer o quê? Que é uma demanda que é pouco sensível à variação de preço. Para concluir, é importante mencionar que a sensibilidade à demanda, né, ela é uma informação muito importante para o empresário. O empresário pode nortear sua decisão de variação de preço de acordo com a sensibilidade da demanda. Então, tem situações que, se você aumentar o preço, pode não ser uma boa ideia para você enquanto empresário, porque isso pode resultar em queda na receita. Vamos ver. Vejam, observem esse quadro, esse slide. Aí mostra a seguinte situação. Se nós temos uma situação em que a elasticidade é menor do que 1, ou em outras palavras, é uma demanda inelástica, o que que acontece com a receita total quando se aumenta o preço? Ó, a receita total aumenta. Aumenta por quê? Porque as pessoas são pouco sensíveis a preço. Por outro lado, quando você tem uma situação em que a elasticidade é menor que 1, né? A demanda é pouco sensível a preço, ocorrendo uma queda do preço, a receita total diminui. E para concluir, sendo a elasticidade, por exemplo, maior que 1, ocorrendo aumento de preço, a receita total diminui, e ocorrendo queda de preço, a receita total aumenta. Então vejam a importância desse conceito de elasticidade para a tomada de decisão do empresário quanto às suas variações de preço. E com isso, nós encerramos a unidade 2.